Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan Lorenz, estou ao vivo aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Álvaro Frasson.
Fala, Gerson, tudo bem? Bom dia, pessoal.
Tudo certo, amigo? Vamos lá, turma. Começar aí tradicionalmente pelo mercado internacional aqui, dando um giro lá fora. A gente tem, né, lembrando, ontem foi feriado nos Estados Unidos, então o mercado hoje retoma a negociação lá fora. E a gente segue vendo o mesmo debate ainda, né, Álvaro, em torno da inflação global ainda, né? E acho que até é bom conversar com a turma, né, que isso ainda vai durar. Enquanto a gente não vê um pico da inflação lá fora e alguns sinais de arrefecimento desse movimento, esse vai continuar sendo a retórica aí, né, do mercado. Saiu o CPI aí da zona do euro ontem ali acima do que o mercado projetava. Então, enquanto a gente estiver vendo sequências ainda desse tipo de movimento, a pauta vai continuar sendo essa, né?
Perfeito. A Europa até que talvez possa sentir mais, né? Uma vez que ela está sentindo mais os efeitos do racionamento de energia por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Inclusive hoje a Rússia já indicou que vai parar de enviar gás ali para a Holanda, pelo gasoduto Gás Terra. Isso acaba sendo impactado no preço de combustíveis e energia por lá, né? Fora as sanções lá que a Europa tem de aumentar para 2/3 em relação ao óleo russo. Então acho que esses pontos são bastante inflacionários, isso pode continuar impactando, fora o fato que o Banco Central Europeu ficou atrás da curva em relação ao Federal Reserve, que também estava atrás da curva, né? Então,
ficou atrás do atrasado.
Exatamente. Então, acho que essa combinação aí pode gerar para a zona do euro mais inflação, mesmo com atividade um pouco pior na margem, né? Acho que tem outro ponto também que pode corroborar com esse dia de hoje, pela pressão ali de inflação em relação a combustíveis, porque teve ontem, né, dados de atividade da China, né, que surpreenderam bastante. E isso aí pode puxar e já está puxando os preços dos contratos futuros de petróleo.
Né? Então, e além disso, né, pessoal, saiu nessa final do dia ali a aprovação, né, basicamente já falando esse nível de commodities, petróleo hoje sobe 3,5 ali, quase 120 dólares aí, voltando a patamar de 120 dólares, foi um patamar ali mega estressado ali que a gente viveu, né, no passado recente. E o Brent chegou a superar os 124 ali, né, dólares. A grande notícia também é a União Europeia embargou ali todo, né, praticamente o petróleo russo ali ontem numa votação no final do dia. Então isso vai gerando mais volatilidade na matriz energética, ali, como o Álvaro comentou, né, super bem. Acaba pressionando ali o Banco Central Europeu a talvez acelerar o passo para acompanhar o Banco Central Americano, trazer mais juros, né, para o mercado. Mais juros ali com certeza acaba tirando um pouco do apetite a risco para a Bolsa. Então a gente vê o S&P hoje lá fora caindo 0,80, a gente vê o dólar se fortalecendo, mas o destaque todo aqui são quase 10 bips de alta aqui na trás de 10 anos, né? Voltando a 2,82.
Perfeito, acho que esse movimento, essa somatória, digamos assim, de mais sanções em relação à energia na Europa, ali com a Europa e com a Rússia, mais uma China surpreendendo em dados de atividade econômica, que vai jogar preço de combustível de novo, né? Acho que preço com os contratos futuros para cima, isso é uma pressão inflacionária, isso acaba fazendo os contratos futuros aí abrirem, né, as curvas, sim, de juros. Né?
E além disso, está somada ao petróleo, está sendo o terceiro dia consecutivo de alta do minério de ferro também na China, né? A China vem realizando um alívio de restrições aí da pandemia, com queda de casos do Covid, isso também vai gerar mais pressão ali, vamos dizer assim, de consumo. Por um lado, ajuda o Brasil aqui, né? Petróleo e minério para cima ajudam aqui, né, a nossa característica econômica do Brasil aqui de exportadora, né, de commodities, mas trazem no ambiente macroeconômico aqui mais volatilidade. Agora, uma agenda do dia aqui que a gente está vendo em destaque, simplesmente a reunião do presidente americano Joe Biden com o presidente do Fed, é a grande agenda do dia lá fora, né?
Eu acho que essa é a grande agenda do dia, assim, em termos de indicadores locais, tem, se eu não me engano, os dados de atividade nos Estados Unidos, ISM, mas nada assim muito significativo. Aqui no Brasil a gente vai ter dados do setor público, né, sendo divulgados aí na parte da tarde, se não me engano. A gente tem dados da PNAD para ser do mercado de trabalho. Ontem o Ministério do Trabalho deveria ter divulgado dados do CAGED, empregos formais, mas isso deve ser colocado ao longo dessa semana. A gente não sabe se vai acontecer hoje ou durante outros dias, mas também está no radar o mercado de trabalho, que aqui no Brasil também está mais aquecido. Então acho que esses dois fatores aí podem fazer preço. Fora que hoje, às 14 horas, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, fala à Câmara dos Deputados aí sobre o tema atual que a gente fala aqui todo dia no Morning Call, inflação e juros. Então, acho que isso também pode ser um dos drivers para mexer curva de juros local,
Boa.
já que ontem teve fala ali do diretor do BC, do Bruno Serra,
Mexeu bastante,
e
né?
mexeu bastante. Então, uma fala do Roberto Campos Neto em audiência pública na Câmara dos Deputados, às 2 horas da tarde, pode fazer bastante preço.
Boa. Então, pessoal, só para terminar a parte internacional aqui, só o Bitcoin também mostra algum espaço de recuperação ali, se mantendo acima de 31 mil dólares, quase 32, na verdade. Subindo 1,30 ali num dia de mais volatilidade no mercado internacional, lembrando a volta de feriado dos Estados Unidos, então tem um pouco mais de vol na abertura ali, com esse ajuste do pregão de ontem lá fora no mercado. Então, esse é um pouco do resumo da ópera do mercado internacional. Até aproveitar que o Alvarão está aqui para a gente falar bastante de Brasil. Como ele já deu a letra aqui, né? A inflação segue aí no centro da atenção, acho que é o grande debate. Temos essa fala 2 horas da tarde do Roberto Campos Neto. E além disso, aí o que chama atenção ontem, Álvaro, até para você talvez comentar um pouquinho mais, a declaração do Bruno Serra que a reunião do Copom agora do dia 15 já vai focar em 2023, né? Isso já levou ali uma abertura na curva de juros ali no final do dia ali, né?
Exatamente, acho que a fala ali teve um sentimento um pouco mais hawkish do que dovish. Então o mercado começou abriu um pouquinho a curva no dia de ontem, se a gente parar para olhar no detalhe. Ontem o mercado de juros fechou não só precificando 50 pontos base de alta na próxima reunião, mas mais 25 em agosto. E também o mercado começa a ficar dividido em setembro, né? Mas vale lembrar, né, pessoal, que esses movimentos de precificação de curva de juros geralmente têm prêmio em relação ao que efetivamente se realiza em termos de política monetária. Fora que as falas do Bruno Serra, não de ontem, mas de outras vezes, já deu a entender que o Banco Central talvez prefira menos volatilidade na taxa e mais persistência, ou seja, o que ele quis dizer com isso? Talvez ele não vai aumentar tanto o juro agora, mas talvez ele deixe nesse patamar elevado por mais
Ele
tempo.
não quer botar o juros em 14 e voltar para 10 logo, né? Então ele vai
Exata.
mantendo 13 por um
Ele
tempo.
vai mantendo 13,25 por um tempo, pelo menos esse aqui é o call do BTG Pactual para a taxa de juros. Claro, o que o Roberto Campos Neto for falar hoje vai ser super importante para formar expectativas no mercado de juros e as nossas posições também aqui dentro do banco. Mas, de novo, eu acho que com todo o rol do que a gente tem escutado, parece que o 13,25 por mais tempo acho que é o cenário
Bom.
mais assertivo que a gente tende a colocar. O que é 13,25 por mais tempo? 12 meses. Ficar nesse patamar até o final do primeiro semestre do ano que vem para começar uma queda no segundo semestre. Aí as condições de inflação, claro, daqui a 12 meses, é que vão dizer se a gente vai conseguir reduzir a Selic de 13,25 para apenas 11,25 ou para 9,5, né?
Boa.
Isso é o que está bastante em aberto no debate dos economistas, é a Selic de final de 2023.
E aí, um ponto importante, até ele mesmo comentou ontem, né? Que você até pergunta aqui pra gente às vezes, ah, dólar mais baixo, não ajuda a inflação, etc. É importante lembrar que isso tudo tem um impacto de mais médio e longo prazo, né? Tanto o dólar mais baixo quanto a Selic, você tem um tempo ali de 6 a 9 meses que os economistas, né, falam, para isso começar realmente a fazer um impacto real na, né, inflação ali, perceptivo, né? Vamos dizer assim. Então, não adianta botar a Selic a 30 agora, vamos dizer assim, e imaginar que o IPCA amanhã toma um tombo de 200 bases. Não é assim, né, Álvaro?
Perfeito, perfeito.
E ainda continuando aqui na agenda do dia do Brasil, lá, a gente viu ontem, tá, pessoal? A gente viu ali a Petrobras, Banco do Brasil, puxando bastante ali o índice, né, para baixo, com essa percepção aqui de mais interferência, ali, mais volatilidade política dentro das companhias. Hoje, o noticiário na Petrobras segue, né, intenso aí. A parte do Ministério de Minas e Energia formalizou, né, junto ao Ministério da Economia, um pedido de inclusão da Petrobras no programa de parcerias de investimentos, PPI, né? Isso basicamente dá o início aos estudos aí de privatização da Petrobras. Claro, esse é um debate muito longo, extenso, né? O próprio, né, Bolsonaro comentou ontem que uma privatização dessa demoraria quase 4 anos para sair, mas sem dúvida todo esse burburinho ali em volta da companhia acaba gerando bastante volatilidade, né?
Ah, perfeito. Inclusive, acho que esse foi o destaque, né? Foi solicitado aí pelo Ministério de Minas e Energia a inclusão da Petrobras no programa de estatização, acho que isso de parcerias de investimento, né? Que é basicamente você fazer novas emissões para reduzir o controle da União. Isso foi, acho que, bastante chamativo. Mas, claro, acho que entre isso de fato se concretizar é um abismo, né?
Ainda mais
Então,
um de eleição, né?
ainda mais um ano de eleição. Talvez seja só apenas digamos assim, uma forma do governo sinalizar e não exatamente de efetivar essa política aí de diminuir seu percentual em relação à Petrobras.
Bom, ali nessa parte da pauta política em Brasília, a gente está vendo aqui a questão toda em relação ao projeto aí que limita a cobrança do ICMS nos combustíveis, né? Isso passou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado ali, que parece estar tá mais enroscado, né,
É,
do que
bastante.
a média ali. Então fica ainda essa incertezas ali em relação a qual medida o governo, né, vai conseguir aplicar para tentar, né, conter esse aumento dos combustíveis.
É. É, em relação a essa proposta, dois pontos. Primeiro, em relação à inflação, isso seria positivo para a inflação, poderia tirar 170 pontos base da projeção de IPCA, isso seria muito positivo, mas não resolve, digamos assim, o problema de que ficaria a inflação ainda fora do teto da meta de inflação. Mas seria um programa, entre aspas, desinflacionário no curtíssimo prazo.
Sim.
Agora, você criaria um problema na parte fiscal. Qual? É um impacto de 90 bilhões de reais para o setor público. O que é o setor público? É o governo, é a União, né? Mais ali INSS e Banco Central, mais estados e municípios. Esse impacto de 90 bilhões comeria todo, digamos assim, o superávit que os economistas estão estimando, que pode chegar a 45 bilhões de reais nesse ano. Então, a gente tiraria o superávit potencial de 2022 para um déficit e criaria problemas à frente. Então, acho que é uma política que pode ter impacto, sobretudo, na arrecadação de estados e municípios. E por conta disso, os secretários da Fazenda, desses estados estão se reunindo junto com o Rodrigo Pacheco e outros membros do Senado para tentar barrar essa proposta no Senado. É por isso que está esse rosco tão grande. A proposta dessa turma, ali tanto do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, mais outros membros do Senado, é fazer um programa de subsídios através dos dividendos da Petrobras. Esse programa de subsídios teria um impacto de 15 bilhões de reais. Poderia ser muito mais barato, entre aspas, e você faria o one-off, né? Faria
E é
ali.
o tal que o Arthur Lira defende, né?
Na verdade, a gente ainda não sabe exatamente qual que é a posição do Arthur Lira, porque ele também fez uma força bem grande
Grande.
para aprovar na Câmara dos Deputados esse PLP 18. E quem está tentando, digamos assim, ponderar mais, acho que é o Rodrigo Pacheco ali no
Sim.
Senado. Mas essa é uma das questões, né? Fora isso, a pauta de servidores volta bem forte, né, nesses últimos dias, né? Porque está no orçamento ali uma possibilidade de reajuste de 5%, mas a gente está vendo que, poxa, os servidores do Banco Central querem um reajuste de
Segue em
27%,
greve ainda, né?
seguem em greve. Hoje, agora, 9 horas da manhã, tem uma reunião ali para ver se eles vão continuar com a greve ou não. Tudo indica que sim. Os servidores do Tribunal de Contas da União querem um reajuste de 13,5%. Então, o governo tem mais esse problema para resolver, além da questão da energia e combustível do ICMS.
Sim. Então acho que o mercado está nesse grande dilema, né? Você faz um ajuste, você cria um rombo fiscal, que não tem tanto espaço. Se você não faz o ajuste, você tem uma política ali, um impacto na inflação gigantesco. Então fica ali numa situação delicada, a gente, cara, transbordando para os ativos aqui no Brasil, você vê a bolsa sofrendo, se
Perfeito.
desce, o nosso abrindo, né? O que defende um pouco o câmbio aí nesses juros mais altos, acaba favorecendo o nosso real, né?
Não, perfeito. Acho que, de novo, né? Acho que o que talvez está travando um pouco mais de fluxo para o Brasil, que travou nos últimos 2 meses, por conta dessa desaceleração dos indicadores de atividade da China, a gente sabe que é basicamente isso, mas também acho que a incerteza com política fiscal
Sim.
à frente, né, nos próximos anos, tira bastante essa atratividade aqui no curto prazo.
Boa, turma. Na parte corporativa, tá? Tem a noticiária aqui, a Vibra, né, Energia, paga 1,2 bi, exerceu, né, a sua call aí de compra das ações, concluiu 50% da compra da Comerc que ela tinha essa operação. A Getnet marcou para o dia 8 de julho aí a assembleia para discutir a saída da Bolsa. A gente tem visto isso, tá? Algumas companhias que fizeram IPO recente saindo da B3 agora, né, fechando o seu capital. E a ANAC vai votar às 3 horas aqui da tarde, né, a nova resolução para slots, né? Slots nada mais são do que os horários de decolagem e pousos aqui nos aeroportos, aqui uma medida que as companhias aéreas vêm pedindo aqui faz tempo. Vamos ver o que vocês querem saber aqui, turma? Mandem aí, né, perguntas aqui, a gente está com vocês aqui no chat do YouTube, do Instagram também. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Alvarão, o pessoal está comentando aqui, dos ativos todos aqui do Brasil que tem mostrado mais, vamos dizer assim, um comportamento ainda segue o dólar, vamos dizer assim, o real, né? Qual que é a visão? Continuamos aí com esse câmbio de 4,80, 5?
A gente continua com esse câmbio de 4,85. A gente acha que, conforme a gente já vinha falado em alguns outros relatórios, cenário de câmbio, a volatilidade ela está aumentando agora nesse meio de caminho. Isso é natural
Boa.
por conta tanto dessas incertezas fiscais que a gente está vendo à frente, a eleição ganhando mais corpo e também pelas incertezas externas, né, sobre atividade na China e atividade americana. Acho que isso acaba, querendo ou não, impactando bastante na nossa taxa de câmbio. Essa apreciação recente na nossa avaliação, acho que está dentro desse rol de volatilidade, mas que nada indica que é uma tendência de otimismo com o Brasil, mas estrutural, que possa levar esse câmbio a 4 ou abaixo disso. Não. Nossa avaliação, acho que tanto um DXY mais forte, né, que, com o Fed subindo juros, tanto um CDS subindo, como você comentou, pelas questões fiscais incertas, eu acho que tendem a puxar esse câmbio um pouquinho mais para cima. Então, na nossa avaliação, é mais para 4,80, R$ 5, do que o atual patamar de 4,70.
Boa, então esse é o movimento de hoje, tá? Então, deixa o tá para cima lá fora, a Treasury americana para cima, movimentos que fortalecem aí, né, a moeda americana aqui, como o Álvaro comentou bem. O Edu perguntou aqui: varejo e construção civil continua amassado por quanto tempo? Até a gente ter uma visão clara desse final de ciclo de juros, pelo menos, né? Foi o que o Álvaro comentou aqui, né? O mercado muito tempo precificou junho como a última reunião, depois já, né, avançou para agosto e agora já avança a discussão lá para setembro, vamos dizer assim. Então,
Exato.
quanto esse cenário seguir, né, incerto, enquanto essa inflação não der sinais de pico e arrefecimento e etc., vai continuar havendo varejo, construção civil, consumo no geral amassado, né?
Exatamente. Eu acho que só vale destacar, né, que o primeiro trimestre no Brasil teve dados aí bastante acima do esperado em relação à atividade econômica. E quinta-feira a gente vai ter dado do PIB do primeiro trimestre. Está todo mundo com um view muito mais otimista, e a partir disso os economistas já estão revendo expectativa de atividade econômica esse ano para cima. Se a gente voltar a 5, 6 meses atrás, já estava todo mundo aí com zero, até negativo para
Sim.
22. Agora a gente já está com 1% aqui no BTG Pactual, e a gente tende a revisar esse número para cima. Até os economistas aí estão, acho que, entre 1,5% e 2% de atividade para esse ano. Nesse primeiro trimestre, uma coisa que tem surpreendido bastante é a criação de emprego. Por isso que os dados da PNAD, sobretudo do CAGED, que é o emprego formal, vão ser importantes para a gente conseguir mensurar isso. A gente estava dando uma olhada nos dados de criação de emprego, do primeiro trimestre, e acumulado o primeiro trimestre, o único setor que não criou empregos líquidos, teve destruição líquida de empregos formais, foi comércio. Todos os outros teve criação. Serviços teve o melhor trimestre da série histórica, e construção civil teve um trimestre quase tão bom o ano passado em contratação, mesmo com esse juro tão mais alto do que o ano passado. Então, isso também chama bastante a nossa atenção.
E aí, pessoal, aproveitando o gancho, né, aqui o pessoal perguntando de fundos imobiliários, acho que essa é a hora também de começar, né, a olhar, montar posição, comprar ativos também amassados, igual a construção civil, etc., no momento que o mercado começar, né, a virar ali, com a Selic começar a dar sinais, os papéis vão começar a andar, né? Então acho que é sempre bom a gente estar olhando preço, mas nesse momento, com quase tudo na bolsa, acho que a gente tem que ter bem mais, né, curadoria, bem mais seletividade, acho que essa é a palavra na escolha aqui dos ativos. Também de fundo imobiliário, seja construção civil, seja varejo, etc., tem que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de seleção ali, né, de qual ativo você quer estar comprando, né, dado que o cenário ainda segue desafiador, mas você tem excelentes fundos imobiliários, excelentes empresas, né, muito descontados. Então é só acompanhar bem a turma do Wilson, lá que o Álvaro faz parte, para ver ali quais são os ativos que a gente estudou e gosta, né, para frente. O pessoal está perguntando mais aqui. Pessoal está perguntando da Eletrobras. Pessoal, Rito segue, né, no cronograma que era esperado, tudo indica aí, né, no final da semana, para a semana que vem, vai concluir, né, esse processo de privatização, book building aí, né, todas as ordens, preço, FGTS ali, via o FMP. Então, está seguindo o cronograma ali da privatização, provavelmente aí entre 1 a 2 semanas estará concluído, né, esse processo, pelo que tudo indica, o que a gente tem informação até agora, né?
Perfeito.
Vamos ver o que o pessoal mais está querendo saber aqui. Vamos ver aqui. O pessoal está perguntando aqui, Alvarão, o que que a gente imagina aqui, se a gente teve algum update aí, ou se a gente ainda segue achando que a eleição tem feito pouco preço ainda nos ativos, vamos dizer assim, né?
Eu acho que a eleição, ela entre aspas, está fazendo pouco preço, porque ela já está muito bem precificada, né? Eu acho que é a primeira eleição que a gente vai ter dois candidatos já praticamente dados no segundo turno. É difícil ter uma terceira via agora que retire um ou outro candidato do segundo turno, dada a diferença ali das intenções de voto. Esse é o primeiro ponto. E esse cenário se mostra desde o final do ano passado. Então
Sim,
não teve
não mudou,
surpresa,
né?
não mudou, não teve surpresa em relação a isso. Pelo contrário, se fortaleceu essa tese de polarização no segundo turno. Fora o fato que é a primeira vez que a gente vai ter um segundo turno com um presidente incumbente versus um ex-presidente. Entre aspas, todo mundo já conhece, já sabe o modus operandi de cada um, então teria menos surpresa do que um candidato que nunca foi governo. Então acho que esses dois fatores acho que diminuem um pouco o ruído, a volatilidade no curtíssimo prazo, mas não é que não está fazendo preço, acho que já tem feito
já
preço.
Tá precificado.
Já está fazendo preço há um bom tempo. Acho que quando a gente olha curva de juros, sobretudo aqui no Brasil, que está abrindo desde outubro, novembro do ano passado, acho que se reflete um pouco isso, né? Tanto a flexibilização do teto quanto a incerteza sobre esse teto flexível, se ele vai continuar ou se ele vai ficar mais flexível nos próximos anos. Isso acaba colocando mais risco na conta, geralmente, valuation para baixo. Né?
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Um dia de mercado focado ainda em inflação, de olho aqui nesses indicadores e falas aqui de membros do Banco Central americano junto com o presidente americano. Alvarão, obrigado aí pela parceria de sempre. Reforçar
valeu,
o grande
amigo.
Convite do dia aí para seguir aqui no Instagram também. Gerson Lourenço e Álvaro Frasson. Tem Twitter também dos dois, então procura o nosso nome lá que a gente está com vocês também nesse canal. Desejar a todos uma ótima terça-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.